passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a sua companhia é muito importante para nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Você faz parte dessa família. Sejam muito bem-vindos, tá? A mais um culto. Eu me chamo Fábio Silva e é um prazer estar com você nesta noite abençoada de sábado. Nesse momento de descanso e reflexão, vamos juntos buscar a presença de Deus para renovar nossas forças e preparar nossos corações para a semana que está por vir. Hoje teremos louvores inspiradores e uma mensagem linda que vai edificar a sua alma, trazida pelo nosso querido pastor Roberto Inácio, que aliás estará orando nesse momento para darmos início a mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Senhor, aqui estamos diante de Ti, na Tua presença, mais uma vez iniciando este programa que tem abençoado tantas vidas, que tem socorrido tantas vidas, que tem sustentado tantas famílias, tantas pessoas ao redor deste mundo. Aonde, Senhor, as ondas dessa rádio chegam, e neste momento em especial, que o Teu Espírito possa estar presente em cada vida e em cada coração. Abençoa o programa de hoje, aquilo que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco. Abençoa o Teu servo que nos conduz, cada ato, cada momento, cada um que participa, Senhor, em especial os nossos ouvintes. Em qualquer situação, que o Teu Espírito se mova e que mais uma vez, Senhor, através desse programa, alcancemos vidas, corações, famílias, pessoas carentes e necessitadas de Ti. Que neste momento o Teu Espírito possa visitar cada pessoa e trazer o alívio, trazer a resposta através dos louvores, da mensagem. Senhor, que haja um mover Teu para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
E que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra
Louvor abençoado demais, né, gente? Que louvor bonito! Pastor Roberto Inácio, qual a referência bíblica de hoje, meu pastor?
O texto da mensagem de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Um abraço, companheiro, para você que troca de idade, que faz aniversário. Felicidades, que alegria, que privilégio poder te abraçar neste dia. Olha, eu desejo de coração, viu, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, hoje e sempre. Muitas felicidades e um abraço, companheiro Osvaldo Bernardino da Silva. Um abraço, meu querido Maria Lopes da Paixão, César Lopes Lima, Francisco Teixeira Neto, Maria José de Jesus, Luciana José Gomes, Deise Maria de Araújo Silva, Djanira Vieira Ventura, Romildo Paulino de Albuquerque e o Carlos Felipe Souza Fonseca. Para você meditar no dia de hoje, eu tenho um versículo que está em Mateus 5:8. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Thank you.
E a Débora Lira está chegando nesse momento, estará lendo os nossos pedidos de oração. Caso você não tenha tido o seu pedido lido aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, não se preocupe, pois nós estamos orando por você também agora, você que passa por alguma dificuldade, alguma aflição, você que precisa de um milagre na sua vida. Olha, na Bíblia está escrito, não tenha medo. Tá bom? E nós estaremos orando por você nesse momento.
Neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos entregar vários nomes que já estão aqui conosco. Vamos pedir para que Deus venha curar, salvar, libertar, resolver essa situação aí que só Ele pode, né? Porque tem situações que só Deus pode resolver. E é com Ele mesmo que nós vamos falar. O salmista, em Salmos 55:16, diz, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Então, tem solução para a sua vida nesta noite. Tem salvação para sua casa também. Hoje, a Célia Cordeiro pede oração por toda a sua família e pela cura da cunhada Luísa. A Margarida Maciel de Azevedo de Nilópolis pedindo oração por toda a sua família. Estaremos orando por Patrícia de Sepetiva e família. Juliane Jardim de Senador Camaral e toda a família. A Georgina de Oliveira Silva também pedindo oração para os filhos Rodrigo, Renata, para as netas Aline, Zariane, Luísa e para toda a família. Geni de Real Lengo pede oração também por toda a família. Estaremos orando por Salete, que pede oração pela sua família, para a prima que está com problemas psiquiátricos, e a Elienay de Monjolos, São Gonçalo, pedindo oração por toda a sua família, em especial para a saúde e cura da sua prima Rebeca. Quem estará orando é o pastor Roberto Inácio.
Amado Senhor, este é o momento em que nos chegamos a Ti para suplicar, rogar, clamar pelos pedidos de oração. Não são poucos os pedidos que nos chegam, que os Teus filhos fazem, e colocamos tudo diante de Ti, de um Deus que pode, de um Deus que vê, que realiza e que faz. Senhor, contempla agora o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que juntamente conosco clama, pede, suplica, roga. Senhor, nas Tuas mãos entregamos cada pedido que nos chega, cada pedido que são colocados, Senhor, para que oremos, para que supliquemos. Apresentamos a Ti, Senhor, na certeza e na confiança de que tudo está patente aos Teus olhos. Tu vês, Tu percebes, Tu conheces cada situação. E Tu podes, ó Deus, com Teu poder, entrar com providência nesta hora e responder a cada anseio, a cada necessidade, a cada súplica, a cada angústia. Pode trazer cura, libertação, Senhor, para tantas vidas que estão clamando nessa hora por algo que só o Senhor pode fazer. Trabalha, meu Deus, pelas famílias, pelos lares, pelos filhos. Trabalha, Senhor, pelos esposos, esposas. Ó Deus, age no mundo espiritual. Senhor, aquilo que muitas vezes quer atrapalhar a nossa vida, perturbar a nossa convivência, que seja repreendido em nome de Jesus. Age, meu Senhor, de maneira especial e gloriosa. Trabalha para a glória, honra e louvor do Teu nome. Repreende, meu Deus, toda a ação do inimigo e do adversário contra essa vida que está clamando e pedindo, Senhor, nesta hora conosco. Dá resposta do céu a cada um, crendo e confiando na Tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore.
E agora, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações, chega ele, Pastor Roberto Inácio.
O primeiro livro de Samuel vai encerrar um período longo no tempo dos juízes. Esse livro, ele começa relatando algo sobre uma família que vem ano a ano buscar ao Senhor, e de uma mãe que incessantemente ora por sua necessidade, por suas angústias, por suas decepções. E em determinado momento, estando no templo, o Senhor a ouve. Chegou o tempo de ouvi-la, chegou o tempo de atendê-la, chegou o tempo de responder às suas orações, às suas súplicas. Porque pela própria palavra de Deus entendemos que há um tempo para todas as coisas. Deus trabalha no seu tempo e a seu modo. Assim diz Eclesiastes capítulo 3. E é interessante que depois que ela recebe a sua vitória, ela vai ao templo cumprir o seu propósito, cumprir o seu voto e apresenta-se ao sacerdote e diz, capítulo 1, versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Muito interessante a afirmação dessa mulher que se chama Ana. Ela agora volta para agradecer, ela volta para bendizer e diz, por este menino orava eu. Primeira coisa que nós precisamos ao ler a palavra é aprender com ela. Aprender com suas declarações, com suas afirmações. Aprender com o que está escrito. Porque o que está escrito é palavra de Deus para a nossa vida, é mensagem de Deus para o nosso coração. Talvez você que esteja conosco agora tenha também suas aflições, suas decepções, suas angústias e está buscando a Deus por uma resposta. E talvez você diga, mas está demorando muito. Ana também imaginava assim, quanto tempo ela veio ao templo, quanto tempo ela não demorou orando ali naquele lugar. Mas um dia a resposta veio e ela volta para dizer, por este menino orava. Eu agora não oro mais. Ele chegou, mas eu orava. Eu fazia minha súplica. É assim que devemos permanecer, nesse propósito, nessa direção, buscando sempre a misericórdia de Deus. E é interessante que ela diz, olha, eu orava por esse menino. Eu tinha uma causa diante de Deus, e o apóstolo Paulo em Efésios 3:14 diz, por essa causa me ponho de joelhos perante o nosso Senhor Jesus. Todas as nossas causas devem ser colocadas diante de Deus. Todas as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus. Eu não sei qual é a sua, eu não sei quais são as suas causas. Talvez sejam mais que uma, não importa. Apresente-as ao Senhor em oração. Porque a oração é a base da nossa relação com Deus. Quando temos uma necessidade, a gente busca Deus em oração. E orar, como Jesus disse, não é usar de vãs repetições, não. Mas é orar confiadamente, orar com respeito a quem estamos orando, ao Deus Altíssimo, ao Deus Excelente, ao Deus Misericordioso, mas também orar confiado na sua graça. Porque em Hebreus há uma palavra interessante. Lá diz que quando a gente se chega para orar, a gente chega com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar graça e achar misericórdia para sermos ajudados em tempos de necessidade. Isso é precioso. E essa mulher nos dá uma lição. Essa mulher chamada Ana, ela diz para o sacerdote agora, eu orava por este menino. Eu orava incessantemente, eu colocava isso diante de Deus todas as vezes que vinha aqui neste lugar. Naqueles dias, as pessoas vinham ao templo em Jerusalém e, pelo relato bíblico, eles vinham de ano em ano. Imagine só. Ela vinha um ano, orava, voltava, no próximo ano vinha, orava, voltava. Mas hoje nós podemos orar em todo tempo, em todo lugar, porque Jesus disse para a samaritana, não é aqui e nem no monte, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E aí onde você está agora, nos ouvindo, participando conosco, você pode orar, você pode falar com Deus, você pode se colocar na presença de Deus, você pode pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida agora, porque Ele te ouve. Ele não tem os seus ouvidos tapados ou agravados ou fechados, não. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas súplicas, às nossas orações. Foi por isso que Jesus disse, tu pois quando orares, entra no teu aposento, escolha um aposento aí onde você está, escolha um lugar para você ficar sós com Deus. E aí Jesus diz, fala com teu pai, fala, ora, pede, coloca a tua necessidade. E então ele te vê, ele te ouve, ele te recompensa. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, diz Hebreus capítulo 11. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ana demorou, Ana esperou, Ana aguardou, mas chegou o momento da resposta. E isso é tão importante para nós, o momento da resposta. E ela agora pôde aproximar-se do sacerdote para dizer a ele, por este menino orava eu. Eu orei por ele, eu intercedi por ele, eu clamei por ele. Muitas vezes nós buscamos a Deus em tempos de necessidades E no Salmo de número 20, nós encontramos uma expressão que eu gosto muito dessa expressão. É quando o salmista fala dos tempos de angústia, dos tempos de necessidade, dos tempos de aflição na nossa vida. E aí nesse tempo, o Salmo de número 20, que é uma oração, esse Salmo diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Senhor, te ouça. Ana vinha orar na confiança de que o Senhor a ouvia. E esse salmo nos incentiva a falar com Deus em momentos angustiosos, em momentos de dificuldade, momentos de aflição. A Bíblia diz: o Senhor te ouça. É uma afirmação. O Senhor vai te ouvir, o Senhor vai estar atento. Porque os dias de angústia, eles vêm para mim, vêm para você, vêm para todos nós. Segundo a narrativa de 1 Samuel, nesse primeiro livro do profeta, nós vimos uma mulher angustiada, uma mulher atribulada, uma mulher oprimida pela sua companheira, sua que vivia ali também na sua casa. E essa outra, que tinha filhos, lhe perturbava, lhe angustiava. Ela, estéril, sofria, mas ela orava, ela persistia, ela insistia com Deus. No tempo da angústia, o melhor lugar é correr para o Senhor. E o que a palavra de Deus nos diz é que o Senhor nos ouve no dia da nossa necessidade. Ele nos ouve no momento em que clamamos por Ele. Clamamos confiadamente no Senhor. E é interessante que aqueles que buscam, aqueles que clamam, aqueles que socorrem ao Senhor neste momento, que vão ao encontro dele nesta hora, eles se levantam. Esse salmo é interessante, que ele termina dizendo que os que confiam nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus exércitos, eles encurvam-se e caem. Mas os que buscam ao Senhor, os que confiam no Senhor, os que vão em socorro pedir ao Senhor a sua misericórdia, eles se levantam e estão de pé. Ana é um exemplo disso. Ana sofreu bastante, como talvez você esteja dizendo: essa é a minha situação. Eu estou assim há muito tempo, eu estou assim há muitos anos, tenho pedido, tenho clamado, mas chega o momento da tua resposta, chega o momento da tua vitória. E enquanto uns estão pedindo A, B e C, encurvando-se e caindo, você vai se levantar, você vai se colocar de pé para declarar com seus lábios, com toda a sua alegria de coração, e vai dizer: olha, por essa causa eu orava, por essa necessidade eu orava, por esse momento de dor eu orava, e o Senhor me ouviu. O Senhor atendeu. Essa foi a palavra dessa mulher. Eu orava e o Senhor atendeu. O Senhor atentou. O Senhor se debruçou para ouvir minha oração e atendeu. Sim, clamamos e o Senhor nos atende. Quantas orações existem na palavra de Deus que foram atendidas? Que foram respondidas? Quantos momentos angustiosos, quantos momentos de luta, de batalha, e que tiveram de Deus uma resposta. Você não será diferente, conosco não será diferente hoje. O Deus que sempre ouviu está pronto para ouvir. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos coloca uma palavra interessante, nos orientando a buscar a face do Senhor, buscar a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito interessante. Aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Veja que orientação preciosa Paulo, o apóstolo, nos dá. Não estejais inquietos por coisa alguma. As situações que nos ocorrem nos inquietam realmente. Talvez neste momento, falando, enquanto estou desse lado, você está aí, com as suas inquietudes, com as suas lutas e buscando de Deus uma resposta. Aí o conselho de Paulo para nós nessa hora é: não fique inquieto, não. Ana sofreu bastante, mas ela persistiu na sua busca, ela persistiu na sua luta, ela persistiu na sua batalha. E aí Paulo diz: olha, por coisa alguma você perca a sua paz, por coisa alguma fique inquieto, fique inquieta. Não. Antes, olha o conselho, antes, em vez de ficar inquietos, em vez de ficarmos perturbados, angustiados, pensando no que vai acontecer, Paulo diz: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, colocar diante de Deus as nossas petições, só há um caminho, o caminho da oração. Caminho que você entra no seu aposento e fala. Abre o seu coração e diz. Sabe, é interessante o relato do primeiro livro de Samuel, nesse capítulo aqui. Ele mostra uma mulher angustiada, chegando no templo e chorando, e com muitas lágrimas. Ela foi até confundida pelo sacerdote quando disse: você já está bêbada a essa hora do dia? Ele falou: não, eu não estou bêbada. Eu estou angustiada. Eu estou sofrendo. Eu estou pedindo a Deus misericórdia. E aquele homem, ao compreender a situação daquela mulher, disse: o Senhor conceda a sua petição. E ela agora volta para dizer: foi por isto que eu orava, foi por isto que eu pedi. E aí Paulo diz: não, em vez de você ficar sofrendo como você está, antes, você coloque as suas petições conhecidas diante de Deus. Mas você poderá dizer, como tanta gente diz: mas Deus não sabe tudo, Deus não conhece tudo, Deus não entende tudo, será que Ele não vê a minha aflição? Vê, sabe, entende. Mas nós precisamos expressar para Deus os nossos sentimentos. Como é bom! Porque quando a gente coloca diante de Deus as nossas petições, é interessante, não é? Isso é a oração, ela também é curadora. É algo maravilhoso. Sabe? Ela traz cura para a alma. Porque quando a gente fala das nossas necessidades, quando a gente fala das nossas angústias, nós estamos abrindo o coração e colocando para fora, esvaziando. E o melhor lugar de esvaziar é na presença de Deus. Ana fez assim, e eu te aconselho, neste momento, a fazer o mesmo caminho de Ana. Buscar do Senhor, colocar diante do Senhor todas as nossas necessidade. Paulo disse: olha, coloca diante de Deus, coloca. E o caminho que Paulo diz está aqui, caminho que Ana fez, pela oração. Oração é o caminho, oração é o meio, oração é a oportunidade que eu e você temos de nos aproximar de Deus. Como chegar a um Deus tão distante que habita nas alturas? Através da oração. A oração, ela alcança o trono de Deus, ela alcança o coração de Deus, ela alcança a mão de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus em nosso favor. É interessante isso, é maravilhoso isso. Pela oração. A oração, ela responde a muitas situações na nossa vida. Como responde? Como é maravilhoso, não é? Quando a gente consegue orar e ver a resposta de Deus na nossa vida. E aí, eu me lembro de um texto que está na carta de João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos diz assim, olha que coisa maravilhosa. Vamos ler o 14 para a gente entender o 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que expressão interessante, não é? O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele traz para nós. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como Deus nos ouve. Agora, tem uma coisa aqui, né, que parece que mexe comigo, com você nessa hora. Segundo a sua vontade. Porque tem coisas que a gente pede a Deus e que está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Ana tinha uma necessidade. Tinha. Ela era estéril, não tinha filhos. Era uma necessidade na sua vida. Um filho para abençoar seu lar, sua casa, para lhe realizar como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa. Qual é a sua necessidade? O que você está esperando de Deus nessa hora? E aquilo que a gente espera, muitas vezes, como João diz, está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Que às vezes eu estou pedindo algo a Deus que é meio, sabe, absurdo. É um exemplo muito simples, mas a gente precisa aprender com as coisas simples. Eu estou pedindo um carro a Deus, sabe? Já estou dizendo o modelo do carro, o ano do carro, enfim. Mas só que eu não sei dirigir, eu não tenho ainda a carteira de habilitação. Eu ainda não me preparei para dirigir, eu não sei dirigir. Então eu estou pedindo algo que, se Deus me der, vai ficar na garagem, ou se eu tentar usar, eu vou causar um acidente. Aí Deus não sabe disso. Então, os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Primeiro eu me preparo e aí eu peço. Ana, ela estava pedindo algo que Deus podia fazer. Ela era estéril, sim, mas ela era uma mulher, ela estava viva, ela tinha um esposo, ela se relacionava com esse esposo. Só que a sua madre era fechada até o momento em que Deus abriu. Deus vai agir segundo a sua vontade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque muitas vezes, como diz Tiago no capítulo 4 do seu livro, a gente pede coisa a Deus, mas são supérfluas, sabia? Tiago diz que a gente pede e não recebe, e a gente pede mal. Tem coisa que a gente pede a Deus que é para gastar. Gastar. A Bíblia fala disso. Coisa para gastar. Cara, eu estou pedindo algo a Deus, sei lá, eu quero mais dinheiro, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Aí Deus, na sua sabedoria, ele olha dos altos céus e diz, meu Deus, é só para gastar. Não é isso aí? Às vezes nós oramos assim, egoístamente. Mas Ana não. Ana disse, olha, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo a ti. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Se o Senhor me der um filho, eu vou trazê-lo para ele possa morar na casa do Senhor. Ela não queria o filho para si. Ela queria um filho, mas também queria colocá-lo à disposição de Deus. Será que aquilo que nós estamos pedindo pode ser colocado à disposição de Deus? Ou apenas estamos pedindo egoístamente? Por isso, o apóstolo João diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus tem vontade para a minha vida, para a sua vida, que às vezes a gente desconhece essa vontade e precisamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E o versículo 15 da primeira carta de João, no capítulo 5, diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando pedimos segundo a sua vontade e alcançamos o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que coisa interessante. Deus responde e a gente se satisfaz. É aquilo que a gente desejava. Deus ouviu, Deus atendeu. Não é para desperdício, não é para jogar fora, não. é para glorificar o nome de Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida, é assim que Deus age por nós, através da sua vontade, através do seu querer, através da tua santa e bendita palavra. O texto que temos diante de nós é uma mulher agradecida, é uma mulher que está louvando a Deus, e ela disse para o profeta agora: eu orava por esse menino, Senhor atendeu a minha petição. Ele atendeu, é um Deus que atende, é um Deus que ouve, é um Deus que segundo a sua vontade nos socorre, e a gente não tem que ficar inquieto, a gente tem que colocar tudo diante dele, não é? E agora vem algo maravilhoso, é o verso 28. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Será que o que estou pedindo, será que você está pedindo neste momento, pode ser devolvido ao Senhor? Como disse anteriormente, muitas vezes as nossas orações são orações egoístas. É só para mim, é para o meu ego, para a minha satisfação pessoal. Aí eu vou esbarrar em Tiago, estou pedindo para gastar, estou pedindo para os meus deleites, estou pedindo para a minha satisfação pessoal, é isso que eu quero. Aí a gente vai buscar tanto de Deus e não recebe. Aí está a resposta, talvez, para orações que já fizemos e nunca foram atendidas. Mas veja a palavra dessa mulher. Por isso também eu supliquei, eu pedi, eu roguei, eu chorei, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, o Senhor me respondeu. Por isso, por esse agir de Deus, por esse mover de Deus, por esse trabalhar de Deus, eu vim aqui para entregar a minha petição. E aí eu te pergunto mais uma vez, será que aquilo que eu e você estamos pedindo, orando, suplicando, podemos entregar ao Senhor? Hein? Será que estamos dispostos a abrir mão, não é, daquilo que estamos pedindo a Deus para entregar a Ele? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:6, diz: olha, em vez de ficar inquieto, ore, coloque tudo diante de Deus com súplica e ações de graças. Isto é, seja agradecido. É o que nós precisamos. Oramos, clamamos, suplicamos e agora sejamos agradecidos. Ana foi lá agradecer e dizer e relatar: eu entreguei. Entreguei para o Senhor o meu pedido, entreguei para o Senhor o que Ele me deu. Que coisa preciosa. E aí, quando você olha o texto e o contexto desse fato tão precioso, Ana foi lá e entregou um para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu a madre de uma maneira tão especial, mas tão gloriosa, que no versículo 21 do capítulo 2 diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa esse relato bíblico. Quando eu e você entregamos a Deus aquilo que pedimos, o Senhor nos recompensa. Olha que coisa linda essa leitura, esse texto, essa afirmação, essa declaração. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E Samuel, que ela entregou? E aquele primeiro que ela deu para Deus? E aquele primeiro que ela entregou? Foi uma semente. Quando nós estivermos dispostos a abrir mão de algo para entregar ao Senhor, a recompensa virá. Porque aquilo que você retém, aquilo que você segura, aquilo que você guarda aí, as 7 chaves, vai ficar só aquilo ali. Só aquilo na sua mão, guardado. Até o dia que, sei lá, estragar, terminar, perder o valor e a importância. Mas quando você abre a mão e coloca aquilo que Deus te deu à disposição de Deus, à disposição de alguém, à disposição da sociedade, da família, sabe, para que todos sejam abençoados, aí certamente a bondade e a misericórdia do Senhor que nos cerca cada dia vai reproduzir mais bênçãos. Ana fez assim, ela entregou Samuel para o Senhor e o Senhor abriu a madre. O Senhor lhe abençoou. 3 meninos e 2 meninas. Que bênção, que lição preciosa que essa mulher nos ensina. Quando abrimos mão, quando colocamos diante de Deus. E aí, estamos agora neste momento. Momento em que, diante da palavra de Deus, eu e você nos vemos. Diante da palavra de Deus, eu e você nos espelhamos. E o que fazer? Coloque agora suas angústias, suas necessidades, suas vicissitudes diante do Senhor. E o Deus que ouviu Ana, o Deus que socorreu Ana, o Deus que atendeu Ana, vai te atender, vai te ouvir, vai responder. E aí lembre-se, quando a bênção chegar, quando tudo estiver nas suas mãos, não se esqueça de agradecer. Nunca se esqueça de agradecer. Porque a gratidão é uma dádiva preciosa. Sim, quantas bênçãos recebemos quando somos agradecidos. Paulo ensina isso várias vezes. Sede agradecidos, sede agradecidos. Ah, precisamos aprender a agradecer a Deus. Agradecer por todas as coisas, em todas as coisas. Porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Esse Deus maravilhoso que sempre ouve, que sempre atende, que sempre age, que sempre responde, está diante de nós agora. Eu estou aqui com você. Você está aí diante de Deus. Abra seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais o Senhor fará. O Senhor é misericordioso para agir na sua vida. O Senhor é maravilhoso para trabalhar por você e glorificar o seu nome. Esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, Ele vai te responder de maneira especial e gloriosa. Eu sempre digo o que a palavra de Deus traz para nós. Salmo 37 é um salmo precioso demais. Porque nesse salmo nós somos ensinados a buscar a Deus e, acima de tudo, confiar nele. Salmo 37 diz: confia no Senhor, deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer. Ana é um exemplo para mim e para você. Que nós possamos hoje nos voltar para esse ensino da palavra e aplicar tudo o que temos ouvido agora diante de Deus, com oração, com súplica, com ações de graças. Porque o Deus que ouviu Ana, Ele te ouve também. É um Deus maravilhoso, é um Deus fiel, é um Deus galardoador daquele que te busca. Deus te abençoe, Deus te dê a sua paz.
Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei além que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim.
E com este lindo louvor, escolhido a dedo para você, minha amada irmã, meu amado irmão, aqui na programação da Melodia, nós estamos terminando a nossa Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado a você pela sua participação. Já estou com o coração apertado, aliás, não somente eu, mas todos nós. E o pastor Roberto Inácio irá impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso programa de hoje. Mas antes, o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.
Amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele
smile.